Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.
Olá, professor Guilherme Visnick. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje?
Oi, Márcia. Eu queria continuar nessa coluna discutindo o legado da Semana de Arte Moderna que eu comecei a discutir na coluna passada. Mas, justamente naquela conversa passada, eu enfoquei o papel da arquitetura, né, a partir da semana e sua relação com as outras artes. Hoje eu queria aproveitar ainda o ambiente de comemoração e de revisão da Semana de Arte Moderna de 22 para falar um pouco mais do que ela mesma significou, sobretudo para os literatos, os poetas, focando em Mário e Oswald de Andrade, mas também situando o contexto mais geral do ano, né? 1922, como todo mundo sabe, era o ano em que se comemorava o centenário da independência do Brasil. No Rio de Janeiro, que era a capital do país, aconteceram muitas comemorações, né? Exposição comemorativa com vários pavilhões, né? Justamente a primeira parte do desmonte do Morro do Castelo para a construção do Aterro do Flamengo. Isso é toda uma obra de transformação da paisagem da cidade, que é de grande escala. Em São Paulo, realizava-se a semana por um pequeno grupo de artistas de vanguarda, fazendo muito barulho na lógica dos manifestos das vanguardas, né? Numa espécie de happening em 3 dias no Teatro Municipal. Mas, também no Rio, acontecia naquele mesmo ano a revolta dos 18 do Forte, que é a revolta tenentista, né? Da ala militar, dos oficiais de baixa patente, que reagiam contra justamente os arranjos políticos da República Velha, da oligarquia brasileira, da política do café com leite, que é a base, digamos, do grande acordão das elites que vigora até hoje, que está no PMDBismo, que está no atual Centrão ou Arenão, como a gente queira chamar. E aquela revolta é uma revolta claramente de esquerda, né? Dentre os tenentes estava ali Luiz Carlos Prestes. No mesmo ano, 22, em que o Partido Comunista do Brasil foi fundado também. Então era um ano muito explosivo para a gente perceber, né? Um ano de muitas transformações, um ano de ebulição, as primeiras grandes greves operárias tinham começado em 1917, em São Paulo, mesmo ano que aconteceu a Revolução Comunista na Rússia, né? Que viria a criar a União Soviética. E o Brasil então estava às voltas com um processo de modernização e também de busca de identidade nacional, o que é uma coisa curiosa, porque para um vanguardista moderno europeu, isso não faz nenhum sentido, né? Vamos lembrar que a vanguarda na Europa, ela se baseia na ideia de você contrariar qualquer forma de nacionalismo, né? A essência, a gênese, o cerne, o núcleo da ideia da vanguarda é projeto ecumênico, não nacional, não individual, portanto coletivo, igualitário. Nesse sentido, as vanguardas reagiam à Primeira Guerra Mundial, que era uma manifestação trágica dos nacionalismos, que também são formas de individualismos, né? Daí esse aspecto tão bonito da modernidade e das vanguardas, que é a universalidade, né? Que é uma coisa que hoje está muito em crise, com os movimentos identitários, com as reivindicações das minorias e etc. Mas essa vanguarda universalizante desembarca na América do Sul, países que foram colônia, que tiveram escravidão até recentemente naquele momento, justamente no momento em que esses países precisavam afirmar formas de identidade nacional. Então dá-se aí um encontro um tanto esdrúxulo entre um princípio universalizante, internacionalizante e a obsessão pela identidade. Essa é a equação do nosso modernismo, né? E, dizendo muito rapidamente, se Mário de Andrade vai buscar essa identidade no Brasil profundo, nas expedições, nas descobertas do Brasil, né? No popular, no folclore, etc., Oswald de Andrade vai buscar na incorporação daquilo que vem de fora, que é a antropofagia. Só me interessa o que não é meu. Lei do antropófago. Portanto, deglutir o que vem de fora, canibalizar suas forças e devolver a partir de uma ótica própria. Isso continua muito atual para nós, foi reinterpretado e metabolizado pelos artistas dos anos 60 e continua sendo um ponto de vista extremamente importante para pensar a modernidade brasileira.
Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.